Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a segunda audiência com Rui Costa e Sousa Irmão S.A., que está aqui representada pelo senhor Rui da Costa Sousa, presidente, Dr. Gonçalo Vaz, diretor industrial, e Dra. Ana Gamelas, diretora de marketing. Muito obrigado por terem vindo e por terem solicitado a audiência. Senhores e senhores deputados, no decorrer da audiência vão-lhes formular perguntas em função daquilo que é o habitual numa audiência. Inicialmente, as entidades que aqui vêm têm um período de 10 a 15 minutos para expor as questões que os levaram a pedir audiência. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para responder ou para fazer perguntas ou comentários. E depois, na parte final, a entidade encerra com o mesmo período de tempo, 10 a 15 minutos. Pedia, portanto, com este alerta, pretendo apenas dizer-vos para aproveitarem bem o tempo para ser eficaz e útil a vossa vinda cá. Mais uma vez, muito obrigado. E então dou a palavra ao Sr. Rui. Ao doutor Gonçalo Vaz. O Sr. Gonçalo Vaz, faz favor, pode puxar aí o microfone e pode carregar e usá-lo. Tem aqui água.
Faz favor, Sr. Doutor.
Então, muito obrigado. Tarde, e muito obrigado pela oportunidade de transmitirmos a quem está mais perto do poder e de quem nos governa os nossos constrangimentos, nomeadamente no que se refere ao bacalhau, que é o tema que nos interessa. Ao comportamento no mercado da grande distribuição, que do nosso ponto de vista se torna escandaloso e que tem vindo pura e simplesmente a destruir a cadeia de valor, destruir as empresas portuguesas de transformação de bacalhau. A Rui Costa é, digamos, uma das sobreviventes, e porque teve o bom senso de exportar, procurar mercados no exterior e, no fundo, fugir deste monopólio que vive o segmento alimentar em Portugal de forma completamente impune, a despeito de legislação criada o ano passado para minimizar os estragos, nomeadamente em 2013, não me lembro agora o número do decreto, mas a ideia já era essa. Só que foi feita de tal forma que ninguém é punido com base nesse decreto-lei. Como devem calcular, a minha especialidade não é conversa, eu sou diretor industrial, não tenho, digamos, o dom de palavra, mas aproveito esta oportunidade de transmitir, de facto, e vou apresentar alguns exemplos que são ilustrativos daquilo que... dos nossos sentimentos. Eu vou começar por uma pequena estatística que tem a ver com os números e com as quantidades exportadas pela Noruega, que é o principal fornecedor de bacalhau de Portugal, que, independentemente de fornecerem direta ou indiretamente, há uma coisa que é certa, que são os preços que constam desta lista, que é oficial, e são preços FOB. E então eu começo por dar o seguinte exemplo. Exportaram-se até maio deste ano para Portugal de bacalhau seco, não vou falar nem de bacalhau congelado, nem de bacalhau salgado verde, vou falar pura e simplesmente de produto acabado. Foram vendidas para Portugal de janeiro a maio de 2017 8.276 toneladas ao preço de NOC FOB. Atenção, chama atenção do facto de ser um valor FOB, 62,49 NOCs. NOC, Norwegian Kroner. A este valor devemos acrescer pelo menos 2 croas, 2 NOC, correspondente ao valor do frete. E até poderíamos adicionar mais qualquer coisa para despachos, aduaneiros, etc. Então, teríamos um valor de 64,49. O que é que nós vemos no dia-a-dia? Vemos, por exemplo, neste período... Sim, já lá vou, temos 10 minutos, mas acho que é importante, o senhor Rui Costa e Sousa estava a dizer muito bem, que é importante sabermos que a Rui Costa é uma empresa, a única multinacional de bacalhau existente em Portugal. Nós construímos uma fábrica de raiz na Noruega, recebemos diretamente o peixe dos pescadores, temos informação em primeira mão, nós não nos contam história nenhuma, nós sabemos exatamente o que se descarrega, por quanto, a quem e fornecido por quem. Portanto, para nós não há dúvida absolutamente nenhuma. As estatísticas confirmam a impressão que nós tínhamos do terreno. A única coisa aqui que não bate certo são os preços praticados na grande distribuição. Detêm mais de 80% do negócio alimentar, praticam preços que configuram claramente dumping, porque conseguem ser, com o IVA incluído, muitíssimo mais baratos que o preço de custo. Portanto, a partir daí, acho que já não podemos dizer nada, mas queremos sensibilizar os seus deputados para esta situação. Provavelmente já ouviram esta história mais do que uma vez, mas esta é a posição da Rui Costa e Sousa. A Rui Costa e Sousa cada vez exporta mais para o Brasil, temos também as nossas próprias instalações no Brasil, portanto, controlamos a cadeia de valor. A nós ninguém nos dá nisso lições de bacalhau, nem de preços, nem nada. Aquilo que nós estamos a dizer corresponde pura e simplesmente à realidade que temos em Portugal. E é uma realidade, do nosso ponto de vista, está em infração e está impune. Portanto, alguém tem que fazer alguma coisa, daí a necessidade de virmos cá. Eu tenho aqui os folhetos, as células de promoções. Não é possível vender bacalhau a estes preços. Ou se fosse roubado, que também não acredito que tenha sido. E para cúmulo, vemos estes senhores ocuparem todos os espaços do comércio tradicional. Não sobra nada para ninguém. O argumento é que criam postos de trabalho, mas não contabilizam os que destroem. E a indústria está a sofrer muito. A Gafanha da Nazaré tinha 40 indústrias já há coisa de 10 anos, hoje tem 20, dessas 20, 18 ou 19 estão em muito mau estado, e então empresas como a Rui Costa sobrevivem, porque de facto, como disse, estamos no Brasil, somos o maior importador de bacalhau no Brasil, criámos as nossas próprias infraestruturas com frigoríficos de primeira linha, construímos de raiz. E depois, mas preocupamos-nos, porque a nossa exposição ao Brasil é grande, a instabilidade política é aquela que sabemos, hoje está bem, amanhã não se sabe, e nenhuma indústria pode trabalhar assim. Sendo Portugal o maior mercado do mundo de bacalhau, acho que devemos ter um lugar neste mercado, como sempre tivemos. O que vem distorcer as regras do jogo é esta situação a que apelamos aos senhores deputados, que nos ajudem a resolver isto, porque isto mais tarde ou mais cedo vai à indústria. E essa história dos empregos é uma ilusão. Criam empregos, sim, mal remunerados, mas destroem todo o valor que Portugal agrega a este produto. Como sabem, não temos bacalhau na nossa costa, mas produzimos, incorporamos valor, criamos mercados no exterior, estamos em 30 países, mas, como disse, temos uma exposição muito grande ao Brasil e queremos recuperar a nossa posição em Portugal sem venda com prejuízo, que é disso que se trata. Eu não sei se o senhor me posta se alguma coisa a ter. Senhor
Ricardo, espero que vai usar a palavra.
Ora bem, obrigado. Já posso saber do que se passa. Nós, neste momento, com o problema que estamos a ter, quem faz estas brincadeiras é a Sonaia Jerónimo Martins. Dá uma guerra doida entre eles. Eu, há 5, 10 anos, vendi muito bacalhau para a Sonai. Depois, houve um Natal, em 10 caminhões que vendi em dezembro, não pagaram um rapel, 150 mil euros. Portanto, não recebi. As empresas que hoje vendem para o Jerónimo Martins e para a Sonai estão falidos ou estão quase, porque os produtos que eles compram, eles vendem o produto todo a baixo preço. Há de chegar um dia que as contas vão se fazer. Nós, se recuarmos 5, 10, 15 anos, o Banco Espírito Santo eram os maiores, eram os melhores. Foi a desgraça que deu. Quem não ganhar dinheiro e quem não estiver bem, vocês sabem fazer contas melhor que eu. Agora, eu de bacalhau sei. Simplesmente, eu não posso vender o bacalhau abaixo do preço custo. Nós que sabemos os preços do bacalhau ao pescador, na Noruega. compramos bacalhau, vendemos muito bacalhau fresco para uma empresa espanhola, para a Mercadona. O bacalhau com mais de 4 quilos, nós temos outra fábrica onde escalamos, portanto, abrimos o bacalhau, salgamos para vir para Portugal. Há empresas norueguesas, da Lessund, que é o Aveiro lá do sítio, que também fazem este trabalho, vendem o bacalhau, portanto, para as empresas nacionais, só na Jorge Martins, é sempre tribunal, sempre tribunal. Quando vai a uma inspeção, eles guardam, portanto, as notas de débito, todas para o ano seguinte. Não é assim? Não é assim, doutor?
É, o que eles fazem, isto...
Eu peço desculpa, mas... Tem que... Nós temos a gravação...
Em sentido, digamos, então, figurado, doutor, vamos imaginar que compram por 10, vendem por 8... De novo. Compram por 10, vendem por 8 e emitem uma nota de débito de 2. E vamos esquecer do IVA, faz de conta que não existe. E o que é que acontece? As entidades fiscalizadoras chegam a uma grande distribuição, pedem-lhes as contas e dizem, mas espera aí, então mostre lá a fatura. E diz, sim senhora, está aqui o rastreio completo do produto. Muito bem. Então quanto é que o senhor deu por isto? Eu dei 10. Então mas o senhor está a vender por 8, como é que é possível? Não, mas é que nós temos aqui uma nota de débito ao fornecedor. E então, o 8 mais 2 faz 10, portanto, não há aqui, não configura venda com prejuízo. O que é que acontece? O agente fiscalizador vai fiscalizar este ano, vai fiscalizar aquele lote que está à venda. E só aparece no balanço da empresa ou nas contas da empresa no ano seguinte. Então, eles têm um ano para resolver o problema. Normalmente, resolve-se da seguinte forma. Em Portugal, as empresas com menos capacidade de argumentação, com menos capacidade jurídica até... Acabam por pagar e mais tarde ou mais cedo estão falidos. Empresas grandes, nomeadamente a Younger Export, são nossos vizinhos da Noruega, esses contestaram tudo e mais alguma coisa. Meteram tudo em tribunal, sabe qual foi o resultado? Não pagaram nada. Pagaram nada. Isso foi para tribunal, mas não vingou. E agora eu pergunto, esse peixe foi vendido a baixo custo, prejudicou todas as empresas do setor, e como é que uma situação destas é possível num Estado de Direito como é o nosso? Eles até gozam connosco. E nós até sentimos alguma vergonha. Como é que duas empresas da distribuição têm mais de 50% do negócio alimentar? E depois ainda há um outro aspecto a ter em consideração, o efeito de contágio às outras... aos outros grupos de supermercados de menor dimensão, com uma cota de mercado inferior, como é o caso do Lidl, como é o caso de um Dia Mini Preço, como é o caso de um Intermarché, que, por exemplo, o Lidl cresceu bastante porque foi buscar à Sonae um dos artistas nesta arte, contrariando a regra de ouro do grupo Lidl, que é respeito pelo fornecedor, e que subiram para 9% e estão muito contentes com esta performance. Agora, esse efeito de contágio eu compreendo. Essas insígnias com menos capacidade, se querem vender e estar no mercado, têm que acompanhar à custa sabe Deus de quê. Então temos aqui uma espiral. E é para isso que nós queremos alertar os seus deputados para ver se de facto conseguem fazer alguma coisa. Ou pelo menos que promovam uma investigação, que as coisas sejam vistas com olhos de ver. Nós podemos dar algumas pistas, eu até tenho aqui alguns apontamentos, de fornecedores nacionais que venderam por um determinado valor, esse produto foi promovido e eles foram recomprar esse produto, porque o preço era conveniente, e voltaram a vender para ser vendido ao abrigo da mesma promoção. Isto é de loucos.
Muito obrigado. Naturalmente vão ter oportunidade depois, se pretenderem distribuir documentos, ou até mandá-los via correio eletrónico. De qualquer forma, depois da vossa intervenção, eu ia dar a palavra aos partidos políticos, da parte do Partido Social Democrata, do PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar e saudar o Sr. Rui Costa e Sousa, o Dr. Gonçalo Vaz e a Dra. Ana Gamelas. Efetivamente, o problema que hoje aqui é abordado é um problema preocupante e que tem merecido da nossa parte toda a atenção. Não é novo a discussão que aqui tem lugar sobre os efeitos da grande distribuição e também é um problema que recorrente, não é só de agora, é um problema que se tem vindo a agravar até com a concentração da distribuição. Foi por isso que em 2011 foi criada a Parca. E, portanto, foi justamente porque em 2011, e portanto já para trás, se sentia a força e a pressão exercida pela grande distribuição junto de toda a cadeia de valor, de todos os fatores de produção, nos mais diversos setores, e foi para isso que foi criada a Parca. Verificamos, pelo aquilo que é dito, que os efeitos preconizados nessa altura, a criação da Parca, não foram totalmente conseguidos. No entanto, esta era uma das questões que eu gostaria de colocar, é se a Parca tem funcionado e se tem reunido e se tem feito recomendações e se tem, qual tem sido o seu encaminhamento. Depois de dizer o seguinte, também me parece que aquilo que os factos que aqui foram hoje relatados, e que obviamente que acredito que assim sejam, levanta aqui um problema de concorrência desleal. E portanto, também pergunto se efetivamente esta empresa tem recorrido à autoridade da concorrência, tem feito chegar estas suas queixas e esta sua capital de descontentamento à autoridade da concorrência, porquanto estamos certos de que compete à autoridade da concorrência fiscalizar os atos que aqui foram revelados e que efetivamente julgo que não estão dentro da legislação que temos sobre esta matéria. Depois também de dizer o seguinte, e não posso deixar de revelar isto, eu penso que tem que haver também uma congregação de esforços dos diversos setores em fazer, digamos assim, alguma oposição à grande distribuição. Nós e esta comissão visita e ouve, e nós também, enquanto deputados, muitas empresas e algumas delas, eu próprio tenho conhecimento de que algumas delas conseguiram obter liderança de mercado neste setor, o setor agroalimentar, sem recorrer à grande distribuição. Ou seja, nós próprios, eu próprio tenho conhecimento de algumas empresas que se recusam a vender para a grande distribuição e procuram mercados alternativos. Verificamos que aqui esta empresa recorre e para sobreviver à exportação, o que também é benéfico, mas mesmo no mercado interno há algumas cadeias de formas de distribuição dos seus produtos que nem sempre passam pela grande distribuição. E por isso eu queria perguntar também se este setor do bacalhau, que é um setor muito importante para o país, é um setor de vital importância para nós e desde logo para aquilo que está associado, se também tem havido alguma conjugação de esforços entre empresas do setor em procurar distribuir o vosso produto sem recorrer, digamos assim, à grande distribuição. Esta era também um dos caminhos que procurávamos saber se efetivamente já foram procurados e qual é a receptividade dos vossos concorrentes e também parceiros neste setor para encontrarem formas alternativas. Depois de dizer o seguinte, esta é uma matéria que é recorrente aqui, como dizia no início da minha intervenção, que nos preocupa, mas que efetivamente a vossa vinda aqui, obviamente, leva-nos efetivamente a tentar, junto da Autoridade de Concorrência, saber se efetivamente estão ou não estão, e outras entidades, nomeadamente a ASAI, tem que também fiscalizar estas atividades, e já várias vezes aqui chamámos até esta comissão à ASAI, e portanto é uma iniciativa que provavelmente o PSD vai tornar a fazer, não agora porque estamos no fim desta sessão legislativa, mas se a continuar, obviamente vamos procurar chamar aqui novamente a ASAI e a Autoridade da Concorrência para saber se estão ou não a cumprir o seu papel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Boa tarde ao Sr. Rui Costa, ao Dr. Gonçalves Vaz e à Dra. Ana Gamelas. Em primeiro lugar, eu queria saudar-vos e dizer, esclarecer o seguinte. Eu e o deputado Ulisses, portanto, e outros senhores deputados, organizamos aqui as comemorações da Ação Comemorativa da Pesca do Bacalhau e, na altura, eu sei que tinham dirigido uma carta, porque gostariam também de fazer as vossas intervenções na sessão. E foi explicado que isto tinha um formato diferente daquele que queriam, e realmente quer eu, quer o Ulisses, achamos bem que deveriam vir aqui expor à Comissão os problemas relacionados com a pesca de bacalhau, com as empresas da pesca de bacalhau. E como disse, que existe agora só a sua empresa. Este problema eu já discuti com o colega Ulisses, porque é um problema também do meu distrito, do distrito de Aveiro. É um problema nacional, mas é um problema do distrito de Aveiro e que nos preocupa muito. E como quando há um problema, e é um problema grave, nós ultrapassamos a questão dos partidos. E isto é realmente um problema grave. É um problema que, no nosso país, neste momento, a qualidade em referência ao bacalhau não existe. Isto é a venda do gato por lebre, com preços realmente que não cumprem as tabelas, nem a legislação é ultrapassada, porque existe, é ultrapassada, existe realmente uma concorrência desleal. E, em face disso, quer eu, quer o deputado Ulisses, tínhamos conversado sobre isto e tínhamos, portanto, decidido que logo no início de setembro iríamos tomar posições em relação a esta questão. Porque é uma questão gravíssima, porque a pesca de bacalhau e a venda de bacalhau foi sempre essencial para o nosso país. Isso foi demonstrado na sessão comemorativa. Houve uma preocupação da nossa parte, na sessão comemorativa, focar esse aspecto, a importância que tem para Portugal, a pesca, portanto, do bacalhau, a venda do bacalhau, não só aqui dentro, mas também exportar lá para fora. Portanto, o que eu posso vos dizer é que eu gostaria, em nome do meu grupo parlamentar, ter acesso aos dados que o Sr. Doutor apresentou aqui e uma garantia vos posso dar, porque nós tínhamos decidido, eu e o deputado Ulisses, é que a partir de setembro nós, além do que poderemos fazer agora, mas a partir de setembro nós vamos realmente debruçar-nos, porque é um interesse nacional, mas é também o interesse do nosso distrito. Era isto, e agradecer-vos.
Muito bem, muito obrigado, Senhora Deputada. Tendo em conta que tenho agora as funções de Presidente, estou limitado na minha intervenção enquanto deputado do Partido Comunista Português, mas gostava de só colocar uma preocupação que pudessem abordar, e esta limitação não, julgo que não devo fazer considerações sobre os mercados, sobre a concorrência, sobre a União Europeia, sobre a política industrial, pronto. A pergunta era muito simples, acho que podíamos falar aqui, aliás fizeram uma abordagem a isso, que é, na vossa perspectiva, é um problema de falta de legislação ou de cumprimento da legislação? Porque isso, essa questão é uma questão pertinente para a Assembleia da República. A Assembleia da República é um órgão legislativo, pode fazer legislação quando ela não existe, mas a fiscalização não cabe à Assembleia da República, e por isso é pertinente perceber se falta legislação sobre esta matéria ou se é um problema de cumprimento. E pronto, e então é o Dr. Gonçalo que fala em primeira mão. Muito bem, faz favor.
A palavra.
O decreto-lei, que entretanto foi criado para prevenir a venda com prejuízo e a concorrência desleal, acredito que tenha sido feito... Eu não estou familiarizado com essa terminologia, porque, como disse, eu sou veterinário, não sou jurista, não, mas sei que existe essa legislação, se a memória não me falha, de 2013, só que, na altura, eu lembro-me que estivemos a ler esse decreto juntamente com o nosso advogado e chegámos à brilhante conclusão que dificilmente alguém era preso ou punido sério com aquela legislação, porque era facilmente contornável. Qualquer advogado pegava naquilo, desmontava aquilo em três tempos. Quanto à fiscalização, como disse, nós podemos dar algumas pistas à fiscalização, que é esta história do 10, o 8 e o 2, sendo que o 2 só aparece mais tarde se aparecer. No entanto, durante o ato inspectivo, aparentemente está tudo normal. O que o Sr. Deputado fez referência há pouco ao facto de nós pertencermos ao grupo que evita a grande distribuição, nomeadamente duas insígnias, Jerónimo Martins e Sonai, que disputam entre si a liderança. As duas juntas têm mais de 50% do mercado e degladiam-se aparentemente, não é à custa deles, é à custa dos fornecedores sempre, assim não custa nada. Essa é que é a grande realidade. Quanto a nós fornecermos essas insígnias, não fornecemos, claramente não, por opção. Uma delas ficou-nos a dever um camião de bacalhau e ainda não pagou. Portanto, está fora de questão. Procurámos sim mercados alternativos, julgo que na minha intervenção foi muito claro, criámos estruturas no Brasil, temos o nosso próprio staff, temos muitas pessoas empregadas, temos mais de 100 vendedores, temos 10 mil clientes, portanto alternativas não faltam. Agora, há um risco inerente ao país em questão, que todos nós sabemos e julgo que partilham do nosso ponto de vista. Portugal continua a ser o maior mercado do mundo para bacalhau. Agora, não tem que ser necessariamente o país, sendo o maior mercado, onde os agentes económicos ligados a esta atividade portugueses têm que penar para viver e a maior parte deles a desaparecerem. Deixou de ser interessante.
Também a história da RAF escolar, que é a Doca Pesca, lá da Noruega.
Tem que ser
a Doca Pesca lá na Noruega chama-se RAF escolar. E os pescadores queriam deixar de ir à pesca. Porquê? Porque o maior empresário na Noruega é fornecedor da Jerónimo Martins. Portanto, era só notas de débito, e o que é que fazia, portanto, a Jangar? Há que cortar também nos preços, portanto, ao pescador. O pescador, se não ganhar dinheiro, não vai ao mar, não pesca. Nós tivemos uma reunião com eles e dissemos, vocês têm que ganhar dinheiro, nós vamos trabalhar convosco em colaboração, porque nós vendemos bacalhau para todo o mundo. E foi assim que fizemos e eles foram para o mar, portanto, neste momento estão a trabalhar bem. Nós fomos um grupo que aparecemos ali para salvar a situação do bacalhau, porque eles, quando pescam bacalhau, hoje o maior negócio é vender o bacalhau em fresco e não para o sal, e a nossa tradição Portugal é comer o bacalhau salgado. E nós, neste momento, já estamos a vender muito bacalhau para a Europa, para o mundo. Vamos começar a mandar também bacalhau fresco para os Estados Unidos, para o Japão, para São Paulo. Agora, isto que se passa aqui, e eu, o curso que eu tenho é curso comercial antigo, mas sei fazer contas. Agora, uma pessoa compra por 10, vende por 8, por 7, isto é verdade. As Martins hoje manda bacalhau para o Pingo Doce, para Viseu. O bacalhau é vendido 2, 3 euros mais barato, portanto, nas lojas. O bacalhau é carregado novamente, depois é vendido novamente para a Jorge Martins. Portanto, vejam bem o circuito que anda aqui no meio disto tudo. As empresas da gafanha, a maior parte do setor está todo falido, para vocês saberem. A culpa é destes senhores, porque na altura eu falei no governo do Dr. Passos Coelho, que o doutor, que faleceu o Dr. António Borges, sabia tudo. Como é que um homem podia ser consultor do Passos Coelho e consultor da Jerónimo Martins? Ele, um homem com ética, uma pessoa com categoria como ele tinha, ou devia estar num lado ou devia estar no outro. Portanto, ele fez o jogo duplo, portanto, para estes senhores abusarem. E esse, ou seja, isto é para vocês saberem. O Pascoal Filho tinha um bar que era o Santa Maria Manuela, que era, era a menina de olhos do doutor Paião. Teve que entregar o barco a Jerónimo Martins para notas de débito, pá. Vocês têm aqui ao terreno ver isto, pá. Eles qualquer dia só falta arrancar a camisa às pessoas. Mas eu estou a falar naquilo que negocio, naquilo que eu sei. Estes senhores são pessoas, se não... E outra coisa, os impostos vai tudo para a Holanda, não pagam nada. Vocês estão aqui, têm que ter conhecimento disto ou não sabem das coisas. Estão a desgraçar a vida dos empresários. Para vocês verem, nós fazemos um negócio de bacalhau na compra do produto nos primeiros 4, 5 meses do ano. Guardamos bacalhau para o segundo semestre do ano, para ter o bacalhau para o Natal e para a Páscoa. Como é que aparece bacalhau 2, 3 euros mais barato, em quilo mais barato? Como é que depois amanhã nós vamos pagar aos bancos? Se nós temos um estoque, um exemplo, nós temos 50 milhões de euros de bacalhau em estoque, aparece o bacalhau 20% ou 30% ou 40% mais barato a ser vendido ao público, como é que nós podemos cumprir? Eu já sou empresário há 40 anos, não quero falir e quero ser sério. Se fizesse aquilo que a maior parte das pessoas que fizeram, ficaram, portanto, não pagaram aos bancos, não pagaram a nada, e eu quero é pedir-vos ajuda, portanto, para vocês tomarem posições, porque se uma pessoa não tem ajuda, a vossa ajuda, isto qualquer dia vai ser uma desgraça. Isto já está tudo desgraçado. E eles utilizam o bacalhau, que é um produto nacional, que é o chamaril. A pessoa vai lá, depois leva isto, leva aquilo, o bacalhau é vendido a metade do preço, mas depois, portanto, fazem estas brincadeiras e vocês têm que saber disto que está a passar. É isto que eu vos peço, para tomarem posições. Já fomos à ZAI, já fomos a todo lado, há 3, 4, 5 anos andamos com isto, falámos com os ministros, falámos com toda a gente, está tudo simpático. É tudo simpático. Vamos fazer. Então hoje não fizeram nada. Portanto, eu, quando tenho empregados que não merecem o ordenado, mando-os embora. Não é? Agora, estes senhores com quem nós falámos não fazem nada, são simpáticos, tudo bem, mas as coisas estão a atingir proporções que não sei o que é que vai ser o fim. Isto, portanto, agora o turismo está bem, as coisas estão mais ou menos. Epá, mas isto não tem estado nada famoso, não é? E se vocês não nos ajudam e não tomam essas posições todas, porque os partidos têm que falar, têm que saber, isto é um produto nacional e é isto que eu vos peço. É assim. Quer mais alguma coisa a dizer, doutor?
Não, eu penso que foi bastante claro.
O senhor já...
Penso que foi bastante claro.
Se tem uma pergunta a fazer, faça-me o que eu digo e eu respondo-vos. Portanto, agora, é preciso dizer que vocês estarem esclarecidos do que está a passar nesta situação. Eu falo no bacalhau, agora nas carros, na quira, claro, não percebo nada. Eu teria um curso de económicas e vassouras e de bacalhau, pode haver bons, mas melhor que eu não há. Eu tirei o curso a lombar com fardos de bacalhau às costas, depois do 25 de Abril. Quando foi o 25 de Abril, estava eu aqui à porta, quando foi o 25 de Novembro, estava avisado para Angola, sei disto tudo. E agora fui para a Aveiro, tive a sorte de ir para a Aveiro e pronto. Agora, é muito triste uma pessoa ter que pagar a 400 funcionários, não é? Eu tenho compromisso, segurança social, tudo em dia, tudo direitinho, eu estou a ver que a minha vida anda para trás. Também não quero fazer conforme a maior parte dos empresários fizeram. Deram umas palmadas valentes aos bancos e agora está tudo... E há dias fui a Angola, estava em Luanda mais o doutor e estava lá um alto catedrático daqui, lá sentadinho, na maior...
O charuto.
A formar o seu charuto e levou daqui, não digo o nome, depois particularmente posso dizer. E não quero fazer isso, porque foi a educação que eu tenho. Obrigado.
Pronto, era só para responder que, de facto, procuramos alternativas, continuamos a procurar mercados, estamos em 30 países, vendemos para Macau, vendemos para a Austrália, vendemos para a África do Sul, vendemos para Moçambique, para Angola, vendemos para o Brasil, à força toda. Aqui, vendemos a quem? Às insígnias que nos permitem ganhar o mínimo necessário. Aqueles que não nos permitem ter margem, não vendemos. Mas arranjam sempre alguém desesperado que entrega o produto. E depois têm outros que vendem o produto ao preço justo e depois levam com uma nota de débito que é contestada em tribunal e normalmente ganham. Têm contratos com os fornecedores num só sentido. O contrato pressupõe pelo menos duas partes. Ora, quando uma diz como é que é e se recusa a ouvir a outra e se recusa a receber sugestões de contrato alternativas com algumas cláusulas que possam defender o fornecedor, nem dão conversa. Então, mas o que é isto? Para que é que serve o contrato? Para nada. Para fingir.
Isto, honestamente, não é gente séria. Não é gente séria. São pessoas que estão no mercado, estão a destruir tudo. Os impostos vão daqui para fora, fazem o que querem e mandam. E as autoridades portuguesas, portanto, parece que têm medo deles. Vão lá, embrulham as coisas de uma maneira ou de outra e pronto, é o que nós temos. O problema é, uma pessoa vende, um exemplo, eu tenho clientes, vende 100 toneladas de bacalhau M. Cunha, de Penafiel, vende 200 toneladas, depois aparece bacalhau a metade do preço e dizem-me, só sou eu, o que é que se passa com o bacalhau? E, pá, senhor, eu não tenho explicação para isso. Não sei se o bacalhau é roubado, se é metade do preço, não sei nada. As próprias pessoas que trabalham há 30, 40, 50 anos não sabem fazer essas contas. Ninguém sabe fazer essas contas. E eu penso que eles, neste momento, precisam de faturar. Eles têm que fazer dinheiro todos os dias. A perder ou a ganhar, a não sempre. Simplesmente há de chegar o fim. E esses tipos, que andam aí todos armados, inteligentes, que vocês sabem muito bem, nós recuarmos 10 anos nesta Lisboa, os inteligentes todos, está tudo falido. No Brasil, os ricos estão todos presos. Em Lisboa, o rico está tudo falido. Epá, para onde é que nós vamos? É isso que eu quero que vocês tomem posições e digam. Portanto, com o nosso primeiro-ministro, vão para o terreno, ponham as brigadas para ver, fiscalização, finanças, as finanças, assim, pá, vão lá, pá, metam as finanças na SONAI, metam as finanças na Jerónimo Martins, para ver os problemas que eles estão a arranjar. Não é só o Rui, é a Carla, é tudo, está tudo falido. E eles parecem que são os donos disto tudo. Portanto, é isto que eu vos quero dizer. Portanto, é a desgraça de tanto que...
Muito obrigado, Sr. Rui Costa e Sousa, Dr. Gonçalo Vaz, Dra. Ana Gamelas. Eu penso que da parte das senhoras e senhores deputados ficaram informados. Penso que também, além de informados, sensibilizados para as questões que colocaram. Dizia eu que ficaram informados. Não,
Eu
não sou doutor, eu sou peixeiro, está bem?
Deixe-me, por favor.
Estava eu a dizer que os senhores deputados ficaram informados e naturalmente também sensibilizados com as vossas palavras e cada grupo parlamentar, no âmbito daquilo que são, digamos, os grupos que integram, os partidos políticos que integram, o PSD, o Partido Socialista, o PCP e o CDS, que é que está também representado, deram andamento em conformidade com aquilo que é as suas motivações e aquilo que são as suas pretensões enquanto partidos. Mas ouvir-nos, e isso é importante que haja esta audição.
Como é que o doutor Acristas expliquei tudo, fui lá 4, 5 ou 6 meses, simpática, tudo simpática, zero. Falei com os do PSD, tudo bem, simpático, zero. Falei com os do PS, simpático, zero. Mas como é que andamos aqui a falar?
Pronto, mas
os
qualquer...
impostos têm que os pagar, não é? Os impostos têm que os pagar. O Rui Costa não deve nutrição ao Estado. Então, qualquer dia, não é? Qualquer dia também vou para a lista dos bons, Bígaro.
Sr. Rui Costa, obrigado pela atenção. A Sra. Deputada pretendia que dizer alguma coisa, a Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz?
Sim, eu peço desculpa.
É para dizer que eu sei que é verdade o que o Sr. Rui Costa disse. E o que eu posso dizer, e já tinha conversado com o colega Ulisses, é que tudo iremos tentar fazer para ver se conseguimos resolver alguma coisa.
Mas, pronto, muito obrigado.
É verdade e é realidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminou a nossa audiência. Desejo um bom regresso e mais uma vez agradeço em nome da Comissão a vossa disponibilidade para vir aqui e trazer os vossos problemas, que espero que tenham a melhor solução. Muito obrigado. Sim? Obrigado.